Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ultimamente, casos de violência entre os alunos está sendo cada vez mais comum nas escolas. Recentemente, uma menina de 11 anos morreu após ser espancada dentro de uma escola municipal onde estudava, por 4 meninos e uma menina. De acordo com o boletim de ocorrência, um dos colegas que iniciou o espancamento disse que a vítima não quis ficar com ele. A degradação das escolas públicas é um problema sério que afeta a qualidade do ensino, o bem-estar dos alunos, a segurança e o acesso à educação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre decadência da escola pública. Temos também a participação de Gabriela Chabu, especialista em ODS e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Gabi, como vai você? Tudo bem?
Olá, seja Joel, bem-vindo. Tudo bem? Animada para esse programa, um tema super importante.
Que ODS está a educação?
ODS 4, Joel, educação de qualidade, Alexandre já sabe.
ODS 4, mas também está saúde e bem-estar, não é não, Gabi? Ou eu estou enganada?
Com certeza, né? Quando a gente fala do tema, na realidade, mais do que ODS 3, eu diria que a gente tem aí um pouco de ODS 16, porque quando a gente fala de paz, justiça e instituições eficazes, a gente está falando dessa situação de redução da violência no, nos espaços, né? Então, tem metas voltadas para a redução da violência no ODS 16. Então, um pouco ODS 4, um pouco ODS 16.
Tá aí. O artigo do pesquisador César Lucchini, Escola, Saúde e Riscos na Adolescência, reflexões a partir do estudo do Projeto São Paulo para o Desenvolvimento Social de Crianças e Adolescentes. Ele revelou que a degradação do ambiente físico de escola pública é, em média, 27 vezes maior do que em particular. Para falar sobre a decadência da escola pública, nós estamos recebendo hoje o César Lucchini, que é pesquisador e especialista em saúde coletiva, onde investiga os efeitos do ambiente escolar na saúde do adolescente. César, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Joel. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esses primeiros resultados aí desse estudo que a gente fez.
Se você fosse fazer uma síntese do seu estudo, uma chamada para as pessoas acompanharem a nossa conversa no programa de hoje, o que você diria sobre o seu estudo numa frase?
Numa frase é sempre difícil, né? Mas nesse estudo em particular, o que a gente fez foi tentar fazer uma comparação entre 119 escolas aqui de São Paulo, olhando para a infraestrutura física delas e como elas estavam caracterizadas em relação à qualidade dos ambientes, se tinha as coisas, se as coisas estavam quebradas ou não. E nesse estudo em particular, a gente tentou comparar escolas privadas e escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais aqui da cidade de São Paulo. E o que a gente encontrou é que tem uma desigualdade grande entre esses três tipos de estabelecimento, né?
Realmente, nós acompanhamos uma decadência da escola pública que já vem há muitos anos. Né? E o Alexandre Isaac, que é cientista político e diretor do Espaço Público do Aprender Social, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ele também foi pesquisador e líder dos projetos do CEMPEC, o Centro de Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária. É o nosso outro convidado. Boa tarde, Alexandre. Que prazer vê-lo.
Prazer revê-lo, Joel, como sempre.
Muito bem. Deixa eu começar aqui uma provocação, que não é bem a pauta do nosso programa. O ECA fez 35 anos. Ele foi um marco de garantir, né, o direito de crianças e adolescentes. O ECA precisaria de uma revisão diante dessa realidade que vivemos hoje na escola pública?
Eu penso que as condições objetivas e subjetivas para efetiva implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não foram dadas por diferentes conjunturas e diferentes realidades políticas, econômicas e sociais. Não vejo que o ECA precisa de nenhuma reformulação, inclusive do ponto de vista do tempo histórico, é uma legislação recente, né? Nós estamos falando de 1990, né? Se você considerar os altos e baixos da política, da economia, da realidade social do Brasil, ainda hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente é visto como uma lei bastante progressista, avançada, e que, do meu ponto de vista, não careceria nesse momento histórico de nenhuma reformulação, não, Joel?
Vamos agora, César, falar um pouco do seu estudo. Um levantamento realizado em escolas do município de São Paulo revelou um quadro marcante de desigualdade entre os ambientes frequentados por adolescentes da rede pública e da rede privada de ensino. O estudo envolveu 2.680 estudantes do ano nono, do ensino fundamental, distribuídos em 119 escolas municipais, estaduais e particulares. Vamos conversar um pouco mais sobre a sua pesquisa. O que mais surpreendeu, depois de conversar com um número expressivo de alunos de escolas municipais e estaduais, César?
Então, Joel, eu acho que esse estudo em particular, que foi um estudo que a Agência FAPESC divulgou, ele era um estudo que, né, eu estou concluindo meu doutorado agora em saúde coletiva aqui na Faculdade de Medicina da USP, e inicialmente esse estudo não estava nem planejado, a gente nem tinha pensado em divulgar os resultados desse jeito, porque esse projeto que você apresentou, né, o SP PROSO, o Projeto São Paulo para o Desenvolvimento Social de Crianças e Adolescentes, ele tinha um objetivo geral de tentar identificar nesse grupo de adolescentes, né, em torno de 15 anos, alunos do nono ano do ensino fundamental, logo antes de entrar no ensino médio, quais eram fatores tanto de risco quanto de proteção relacionados à saúde, né? Então, como é que esses adolescentes estavam vivendo, o que eles estavam fazendo em relação a elementos e pensando em talvez como prevenir a ocorrência de comportamentos que a gente considera que são comportamentos que não são saudáveis, né? Então, como esses adolescentes estão se alimentando, como que eles estão praticando atividade física, se eles estão experienciando, né? Se eles estão vivendo muito bullying nesse ambiente escolar. E uma outra dimensão era também identificar se esses adolescentes estavam tendo experiências de violência, né? Entendendo também que a violência é uma experiência de vida que vai afetar os adolescentes tanto naquele momento, então se eles são sujeitos à violência física, eles vão se machucar, né? Eles vão ter um problema de saúde naquele momento, mas também é uma experiência que pode agregar e contribuir para casos e problemas de saúde mental ao longo da vida, né? Por exemplo. Então, esse era o objetivo principal do nosso estudo. A gente estava querendo entender como que esses adolescentes do nono ano aí, do ensino fundamental estavam vivendo essa experiência na escola. E eu, em particular, estava olhando para como que o ambiente escolar em si, né? Então, como a escola existe, né? Que escola é essa que o adolescente está frequentando? Como que isso está relacionado com esses comportamentos ou esses fatores de risco que prejudicam a saúde dos adolescentes, né? Então, o nosso objetivo original não era nem olhar para a escola em si ou, né, fazer essa descrição, comparar tipos de escola. Era tentar entender como que uma escola está afetando a saúde do adolescente, né? Então, o nosso objetivo era a saúde do adolescente, porque eu estou aqui numa faculdade de medicina, então estou vindo um pouco desse lugar. Só que quando a gente começou essa análise, o que a gente viu era que tinha uma discrepância muito grande. Que tem aí
entre a escola pública e a escola privada, né? E o entorno também foi pesquisado, né?
Exatamente, Joel. A gente, essa pesquisa foi realizada objetivamente entre 2017 e 2019, e o que a gente tinha era um grupo de pesquisadores que foi a campo, né? Então a gente selecionou 119 escolas aqui em São Paulo, e o nosso grupo de pesquisadores, que eram pesquisadores treinados, eles foram para as escolas e fizeram uma observação mesmo, andaram pelos corredores, entraram nas salas de aula, nos banheiros, e registraram como que estava esse ambiente físico, né, estrutural das escolas. E depois, um outro grupo de pesquisadores deu uma volta em torno do quarteirão que a escola estava para identificar como que estava esse corredor, esse quarteirão, em relação à conservação, se tinha paredes quebradas, se tinha casas abandonadas, carros abandonados na rua, e também para ver quais eram os estabelecimentos, né, que a gente tinha interesse aí de ver se ter, por exemplo, bares no entorno da escola estava afetando como os adolescentes a beberem mais, por exemplo. Isso era uma outra coisa que a gente observou no entorno das escolas.
Ou seja, se o território influenciava na violência que os estudantes praticavam dentro da escola.
Exatamente. Era o nosso interesse principal era tentar entender, né? Pensando que a escola é um lugar que os adolescentes estão passando a maior parte do seu dia, né? Ou grande parte dos seus dias, por muito tempo, né? Vários anos a gente está na escola. A gente estava partindo do pressuposto de que esse ambiente é um lugar importante para o desenvolvimento do adolescente, né? Então, os comportamentos que o adolescente vai estabelecer, as experiências que ele vai ter na vida, e a gente carrega isso para o resto da vida, né? Ao longo do nosso desenvolvimento. Então, a escola como um lugar importante e tentar entender, né, como é que é essa escola e quais são essas relações, esses efeitos da escola na saúde do adolescente.
Eu quero te ouvir, Alexandre. A atual situação da escola pública, na sua maioria, a população é de baixa renda. E, claro, eles sofrem um problema gravíssimo por causa disso. Né? Determinadas escolas são a única ou uma das poucas refeições que eles têm durante o dia. O que aconteceu com a escola pública ao longo dos anos, Alexandre?
Bom, isso daria não só um programa, mas uma tese de mestrado ou de doutorado, né, João? Mas a gente pode fazer algumas análises, né? Mas, assim, eu queria antes retomar um pouco, Joel, a própria pesquisa, né? Porque eu achei bastante interessante mesmo, né? A matéria que a gente trouxe aqui, que a literatura aponta que esses ambientes degradados, né, favorecem o comportamento de risco, né? Eu queria lembrar...
Como professor e diretor, você constatou isso?
Eu acho que existem algumas condicionantes, sim. Como o próprio texto diz, é impossível desconsiderar que o comportamento, de alguma maneira, está ligado com as condições do ambiente. Né? É um pouco o que o texto está trazendo também. Mas se você for buscar lá atrás, o Montesquieu, né? Lá em 1730, olha, Joel, ele já dizia que o clima, a geografia e o relevo, eles impactam decisivamente no comportamento das pessoas. Ele chegou a dizer, inclusive, na grande obra dele, O Espírito das Leis, né, onde ele vai trazer a divisão tripartite do poder, executivo, legislativo, judiciário, mas ele vai chegar a dizer, a afirmar que os povos das planícies são menos guerreiros, são mais guerreiros que os povos das montanhas, porque o próprio ambiente, o próprio relevo determina o comportamento de um povo ser ou não guerreiro, por exemplo. Né? É óbvio, existe uma ligação do ambiente, né, com o comportamento. Né? Depois a gente pode até falar um pouco da relação entre pobreza e violência, que é um pouco... Não é a mesma comparação, mas tem convergências, né? Mas eu acho que, mais do que dizer que essas coisas são determinantes, Joel, e não é isso que a matéria tá dizendo, mas acho que é preciso trazer que elas são condicionantes, né? Não existe resposta simples para questões complexas. A questão de como está a escola pública hoje tem muito a ver com as políticas públicas, tem muito a ver com a questão econômica, com a questão social, né? Ou seja, são múltiplas determinações que podem impactar no comportamento das crianças, adolescentes, jovens das escolas públicas de hoje, né? Eu acho que só para fazer essa primeira aproximação, né, que não existe uma única condicionante para definir esse comportamento de crianças, adolescentes e jovens. Não é só o ambiente, mas é mais que o ambiente, são as relações estabelecidas nesse ambiente, né, Joel?
Lembrando que, recentemente, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Que é uma condicionante importante também, sobretudo para as populações de baixa renda que frequentam a escola. Gabriela, vou colocar você nessa conversa.
Ah, essa discussão me lembrou a teoria da janela quebrada, né? Uma teoria aí da criminologia urbana norte-americana, de que quando você tem um espaço, né, que está quebrado ou com lixo acumulado, isso favorece o surgimento de comportamentos de risco e até de violência. Né? Isso me lembrou um pouco essa teoria. Não sei, César, se isso norteou aí as discussões que vocês tiveram. Alexandre, se você já tinha refletido sobre isso, sobre esse ponto. Mas essa questão de ter um ambiente que não está organizado, na educação ambiental, para a gente é uma discussão muito importante, porque a gente tem relação, por exemplo, com os pontos viciados de descarte irregular de lixo, né, de resíduos. Então, é muito comum, à medida que alguém joga um resíduo ali num determinado local, num determinado lugar da rua, aquele lugar fica mais propício das outras pessoas jogarem esse resíduo também. Porque a pessoa entende que, bom, tá desorganizado, tá com descarte irregular, então aqui é o lugar, ou então ninguém tá cuidando. E isso é muito importante na discussão do comportamento das pessoas na educação ambiental. Então, queria provocar vocês em relação a isso.
Essa provocação vai valer para o nosso próximo bloco. Agora faremos um breve intervalo e, na volta, voltamos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil.
De esportes durante a infância e adolescência confere benefícios cardiovasculares para a vida toda, independentemente de o indivíduo ser fisicamente ativo quando adulto. Foi o que mostrou um estudo conduzido por pesquisadores da Unesp com 242 moradores de Santo Anastácio, no interior paulista. As vantagens observadas na pesquisa estão relacionadas ao controle da frequência cardíaca pelo sistema nervoso autônomo, um importante marcador de risco cardiovascular e de mortalidade. Durante uma semana, os participantes usaram sensores vestíveis que captam os batimentos cardíacos e transferem os dados para um relógio e um acelerômetro, dispositivo preso à cintura, para quantificar o tempo e a intensidade da atividade física no dia a dia. Com apoio da FAPESP, os pesquisadores ajustaram os dados, separando o que era benefício resultante da prática esportiva na infância ou adolescência e o que provinha de atividade física atual. Desse modo, foi possível concluir que o exercício físico funciona como uma espécie de poupança para ser usada ao longo da vida.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre decadência da escola pública com o pesquisador César Lucchini e o cientista social Alexandre Isaac. E, claro, com a participação especial da nossa colunista de ODS, a Gabriela Chabu. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, traz a reportagem. A mudança climática pode levar 5,9 milhões de crianças e jovens à pobreza na América Latina. O Felipe Carvalho tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
O impacto das mudanças climáticas pode lançar 5,9 milhões de crianças, adolescentes e jovens da América Latina e do Caribe na pobreza até 2030. Foram analisados 18 países, incluindo o Brasil. O alerta consta de um relatório da Comissão Econômica da ONU para a Região, CEPAL, e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. O estudo inclui áreas críticas que estão expostas aos efeitos negativos da mudança do clima, como o Nordeste do Brasil, partes do Cone Sul e o chamado Corredor Seco da América Central. Se nada for feito para mitigar as emissões de gases que causam o efeito estufa e a falta de financiamento climático, o número irá triplicar, chegando a 17,9 milhões de crianças e jovens. O estudo inclui todas as pessoas com menos de 25 anos de idade. A maior preocupação dos governos da região deve ser com priorizar serviços sociais e de resiliência climática para crianças. O relatório O Impacto das Mudanças Climáticas na Pobreza Infantil e Juvenil na América Latina foi divulgado na cidade do Panamá nesta quinta-feira, analisando os efeitos de eventos climáticos extremos no aumento dos níveis de pobreza entre crianças, adolescentes e jovens, vítimas de perdas e danos causados pelo clima. O documento ressalta que essa faixa etária é a que mais sofre com os efeitos da mudança do clima. Esses eventos afetam não somente a parte física de crianças, adolescentes e jovens, mas também os fazem mais vulneráveis a fenômenos extremos como furacões, secas, inundações, ondas de calor e frio extremo. Além disso, prejudicam os meios de subsistência, acesso à educação e causam outros problemas. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
No caso do nosso país, Alexandre, que políticas públicas seriam importantes para evitar a morte dessas crianças?
Olha, Joel, eu penso que você tem um conjunto de políticas públicas que estão no registro das políticas da assistência social, das políticas de direitos humanos, né? Das políticas de educação, das políticas de cultura, e tanto no nível municipal, como no nível estadual e no nível federal. O que a gente tem discutido bastante, não só na prefeitura, mas na própria sociedade civil, é que o isolamento dessas políticas públicas, a Gabriela pode até falar um pouco, você tem 17 ODSs, né? Eles por si só não respondem aos grandes desafios da modernidade e da sociedade atual. É a absoluta interconexão, a ligação, as convergências entre esses ODSs que pode impactar possivelmente para as gerações futuras como a melhoria da qualidade de vida. Do mesmo ponto de vista, Joel, não existe política pública sozinha que dê conta de fenômenos que são sociais e atravessados por uma infinitude de determinações. Então, se as políticas de educação, aqui a gente está falando de educação, não conversar com as políticas da assistência social, das organizações que estão no território, não conversar com a política de meio ambiente do município, não conversar, inclusive, com a própria segurança pública nos territórios. A gente vai, a cada ano aqui, falar do fracasso do Estado em atender as necessidades do cidadão, porque o Estado precisa efetivamente sair do campo do discurso e colocar em prática essa tão chamada funcionática da intersetorialidade das políticas públicas. É preciso que esses gestores públicos tem uma atuação de convergência nos territórios, porque a questão da escola pública não é uma questão exclusiva da política pública de educação, mas ela tem que ser entendida como uma responsabilidade de todas as políticas públicas que atuam naquele território específico, Joel. E também não é assim que falar que só tem fracasso, porque tem escolas públicas muito bacanas, a gente tem experiências muito exitosas. Lá atrás, costumava-se dizer que o fracasso da política da educação no Brasil não era um problema, era um projeto. Existe um projeto para que a educação fracassasse. Hoje, a gente está num momento que eu penso diferente, né? Tanto nos níveis federal, estadual como municipal, de entender que se os atores, os agentes públicos não conversarem, e não conversarem com as forças do território, inclusive, né, a gente vai, todo ano, refazer esse programa aqui, falando dos problemas da violência, da falta de recurso, da fome, da miséria, das questões ambientais. Era essa a provocação que eu tinha, Joel.
César, eu quero te ouvir. Crianças e jovens na pobreza, haverá um reflexo na escola pública, né? Quando essas crianças estiverem, né? Parte delas não estão, uma boa parte não estão, mas quando estiverem na escola pública um novo comprometimento em relação ao seu espaço e à própria saúde dessas crianças e adolescentes, né?
Não, eu acho que, retomando até um pouco do que a gente estava discutindo, né, a gente mostra, por exemplo, nesse estudo que a gente começou aqui discutindo um pouco, né, a importância da escola, tenta trazer um pouco para a escola, mas, de fato, o nosso desenvolvimento, que a gente é o que a gente se torna, assim, vem de muitos lugares, né, são muitos fatores acontecendo. E eu acho que nessa discussão que a gente está tendo, assim, até pensando, por exemplo, no que a Gabriela trouxe do DS16, que são, né, justiça, paz e instituições eficazes, eu acho que, e pensando nessa reportagem que a gente ouviu aqui um pouquinho no começo desse bloco, talvez tentar retomar e reforçar o papel da escola, né, enquanto uma instituição que ela é muito, não necessariamente era, mas que ela pode ser muito central para a organização da comunidade, né, então pensando também em como enfrentar esse problema num território mais local, porque às vezes a gente, né, discute efeitos de mudanças climáticas, o efeito de políticas maiores na nossa vida, e talvez valha a pena também, às vezes, retornar para espaços menores ou para pensar em ações locais que possam nos ajudar a enfrentar esses problemas que estão acontecendo na vida cotidiana, né? Então, violência, pobreza, insegurança alimentar, que é um problema que já apareceu aqui algumas vezes, que a escola pode dar conta disso. Então, eu acho que vale muito a pena, pensando, né, no mundo como está e nesses problemas, o quanto a escola é uma instituição que ela pode irradiar, ela pode estar conectada com, né, ela está necessariamente conectada com as crianças e os adolescentes que estão ali, ela pode estar conectada com as famílias que estão ali, ela pode estar desenvolvendo ações naquele território que está ali no entorno dela, e até pensando um pouco, né, que a gente fala muito, as escolas públicas estão numa situação pior do que as escolas privadas, mas esse potencial todo que eu falo da escola, ele está muito na escola pública. A escola privada, pelo funcionamento, pela estrutura dela, ela não tem essa capacidade, geralmente, né, a priori, assim, de estar conversando com aquele território, com aquela localidade, que é uma coisa que as escolas públicas têm, e o que a gente vê muito é que muitas escolas públicas que são exemplares ou que funcionam, né, que a gente considera como modelos, são escolas que estão em diálogo com as famílias daquele território, com as outras organizações e instituições, tanto do poder público quanto da sociedade civil, que funcionam naquela localidade. Então, eu acho que vale muito a pena a gente também... É isso, né? É o que o Alexandre trouxe um pouco, né? A gente fala muito de intersetorialidade e isso como uma solução, mas o que a gente vê são muitos desafios de implementar políticas e ações intersetoriais. Mas eu acho que vale a pena a gente tentar retomar um pouco a escola para além do problema, para além da dificuldade e de um espaço que enfrenta, está sempre enfrentando coisas, como um espaço que pode criar, que pode conectar, porque as crianças estão todas ali.
E pode ser um agente transformador, levando consciência, né, para aquela população que vive em determinado território. Foi bom você destacar isso, porque existem muitos projetos, aliás, o Alexandre também mencionou rapidamente, existem muitos projetos importantes na escola pública que levam, que ampliam o diálogo com a comunidade. E todos esses projetos bem-sucedidos da escola pública tem uma participação ativa da população, da comunidade que vive em torno da escola. Ah, olha, esses dados apresentados na reportagem, Gabriela, podem triplicar até 2030, que é a data limite da agenda da ONU para os ODS. Se os países não executarem ações de redução de gases de efeito estufa, um relatório da ONU revelou que o Nordeste do Brasil é um dos pontos críticos numa relação de com outros países sul-americanos e do Caribe também. Bom, chegou agora o momento da Gabriela. O Isaac já fez uma menção à Gabriela. Agora é a sua coluna, Gabriela. O que você gostaria de trazer no programa de hoje, de mais importante, que envolve não só o tema do programa de hoje, a degradação da escola pública, mas também informações importantes sobre os ODS.
ODS em pauta.
Vamos lá, Joel. O Alexandre falou, são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então vou lembrar aos nossos ouvintes que no Brasil a gente tem 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque além dos 17 Objetivos da ONU, a gente tem o ODS-18, que é a igualdade étnico-racial, voltada especificamente para a realidade do Brasil. Então, esse objetivo, ele visa eliminar o racismo, a discriminação étnico-racial contra os povos indígenas, afrodescendentes e grupos afetados pelas formas de discriminação. Então, uma novidade que a gente tem, Joel, é de que finalmente estão publicadas as metas e os indicadores do ODS-18. Então, agora a gente sabe exatamente onde o Brasil quer chegar com esse objetivo, né? Então, essa é uma novidade bem importante para a Agenda 2030 em geral no Brasil, que é a gente tenha aprovadas as metas e os indicadores. São 10 metas dentro do ODS-18 e cada uma tem um conjunto de indicadores e estão voltadas para a questão do racismo e da discriminação, mas também a questão da violência, o acesso dessas populações à justiça, à representatividade, a reparação, acesso à habitação, saúde, educação e territórios e saberes e eliminar a xenofobia. Os temas incluídos aí nas metas do ODS-18. Mas para dialogar também com o tema do programa de hoje, eu levantei uma pesquisa que saiu, né, que é um anuário da educação no Brasil, que traz justamente a questão das escolas, da situação das escolas públicas no país, né? E esse anuário brasileiro da educação básica de 2025, ele trouxe que menos da metade das escolas públicas do país está conectada à rede pública de esgoto e que mais de 20% dessas escolas não tem coleta de lixo. Então, a gente nem está falando de uma coleta que seja uma coleta seletiva, que faça separação de resíduos recicláveis e resíduos comuns. A gente está falando de escolas, 20% das escolas, sem acesso à coleta, né? Em São Paulo, a gente, no ano passado, atingiu a coleta seletiva, o caminhão da coleta, passando em todas as ruas do município, né? E isso é uma novidade e é muito importante porque é a infraestrutura necessária para que a população faça essa coleta, né? Então, as escolas estão sendo engajadas, então estão sendo pensados projetos para que haja maior separação dos resíduos nas escolas agora que a gente tem o caminhão passando em todas as ruas da cidade de São Paulo. Acho que para concluir, acho que só uma coisa bacana que aconteceu aí no último mês é que o Brasil reforçou o compromisso com a valorização docente na cúpula da Unesco, né? Então, no mês passado, o Brasil, por meio do Ministério da Educação, na cúpula da Unesco, reforçou o seu compromisso com a valorização docente. A gente sabe que a melhoria da qualidade das escolas públicas passa necessariamente pela valorização dos professores. Então, acho que essa é uma sinalização positiva aí que aconteceu no mês passado. E agora a gente acompanhar como que esse compromisso se reflete, de fato, nas políticas públicas nacionais.
Vamos para um breve intervalo e, na volta, temos o resultado da enquete feita no Instagram. Agora, acompanhe as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor, com Lucas Neves.
Destaques da semana, no portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram as matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Um manual inédito traz as diretrizes para o fortalecimento de parcerias entre OSCs e o poder público. Um jogo de RPG é utilizado como ferramenta de aprendizado em iniciativa do Instituto Claro. E campanha da Aldeias Infantis SOS alerta para o risco de adultização precoce das crianças. Estes foram alguns principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até semana que vem.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está acompanhando o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós estamos falando sobre a decadência da escola pública, com o pesquisador Sérgio Lucchini e o cientista social Alexandre Isaac, com a participação da nossa colunista de ODS, a Gabriela Chabu. Bom, chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram com os seguidores do Observatório. Você pode participar toda semana. Basta seguir a nossa página, observatório3setor.org.br. A pergunta da semana é a seguinte. A escola pública em São Paulo está em decadência? O resultado foi 50% diz que sim, 50% diz que não. Bom, a pergunta te surpreendeu, César? 50% diz que está em decadência, outros 50% falou não.
Não, eu acho que é um resultado que, como você disse, assim, talvez reflita um pouco a nossa experiência enquanto sociedade nesse momento do tempo, né? Mas eu acho que é uma pergunta difícil também, assim, porque efetivamente esse estudo, por exemplo, que eu apresentei, ele é um estudo que a gente, né, terminou a coleta ali em 2019, então já tem 5 anos aí, pelo menos, de coisas que mudaram.
E mudaram para melhor ou pior?
Eu acho que essa é a pergunta que a gente não sabe ainda, assim, porque tem poucos estudos, né? A decisão de publicar esse estudo, por exemplo, foi porque a gente tem poucos estudos olhando para a escola assim, com tanto detalhe, fazendo um registro apurado das condições das escolas, né? A Gabriela trouxe o Honório da Educação Básica, a gente tem também todo ano o Censo de Educação Básica, que é coordenado pelo Ministério da Educação, pelo INPE, pelo INEP, perdão. E aí, só que nesse anuário a gente tem algumas informações sobre que são relatadas pelos coordenadores, diretores de escola, públicas e privadas também, mas são referentes à infraestrutura mais geral da escola. Então a gente não tem esse detalhe de como está a conservação, a degradação do espaço. Eu acho que a escola tem se tornado, talvez... não sei se de disputa ou de conversa sobre, eu acho que, assim, de toda forma, o que é importante é que a gente talvez esteja falando também sobre a escola, assim, e numa discussão não só é boa, é ruim, mas tentar qualificar um pouco também.
É uma provocação para a sociedade civil olhar para a escola pública, digamos, com maior responsabilidade, e colocar na sua agenda, né? Teremos eleições no ano que vem. Alexandre, rapidamente quero te ouvir, porque a Gabriela tem duas perguntas das pessoas que participaram da nossa enquete.
Beleza, eu queria só... Está valendo a mesma pergunta para o Lucas, né? Do 50% e 50%, não é isso?
É isso. Eu queria... Não, na verdade, se essa pesquisa te surpreendeu, rapidamente. Se você olhando, o que, que você diria hoje sobre da escola pública? Está em decadência ou não? Se eu perguntasse para você, sim ou não?
Eu diria que não, mas não. O que eu queria trazer é assim, esta é a percepção das pessoas sobre a escola pública. Não necessariamente é a verdade ou a mentira da escola pública. A percepção que as pessoas têm sobre a decadência ou não da escola pública é essa, está cindida. Né? Se você olhar do ponto de vista do acesso, Joel...
É a percepção... De 50% que sim, 50% que não. Agora, a Gabriela tem duas perguntas aí, uma para você e uma para o César. Pode começar com Alexandre, Gabriela.
A gente sempre escuta os ouvintes, né, sobre o que eles querem saber também, sobre o tema do programa. E aí a Clara perguntou para a gente por que a escola pública é marcada pela violência nos dias de hoje. Então, Alexandre, queria que você tentasse responder a pergunta da Clara, na sua percepção, por que a gente tem essa violência nas escolas?
Eu acho que a violência é uma marca das sociedades modernas, né? É só você dar uma olhada nos jornais, nas informações que vêm do mundo aí, sobre a violência como a última resposta para a negociação. Quer dizer, as pessoas não estão negociando mais. A violência é a resposta que se dá para o enfrentamento. Quer dizer, o campo discursivo perdeu força, né, para essa questão da violência. Então, não é algo da escola pública, não é algo das organizações da sociedade civil. Como eu falei anteriormente, são fenômenos multideterminados. Né? A violência, se você quer entender a violência, você tem que entender vários fatores que determinam e condicionam a violência. As relações que se estabelecem na escola são manifestações dessa violência, que acontece e na comunidade, que acontece às vezes na família, que acontece nas relações de trabalho, que acontece nas relações familiares. Ou seja, não existe uma resposta simples de por que, que a violência se tornou a resposta que o sujeito dá para a resolutividade de problemas. Né? Eu tenho uma questão com o outro e, em vez de estabelecer uma negociação a partir do diálogo, da aceitação, de perder ou ganhar uma discussão, tudo está se resolvendo já na última instância, já para pegar o campo discursivo de hoje, que tudo se resolve na última instância do judiciário, tudo está se resolvendo, tentando se resolver por essa manifestação da violência. Então, só retomando lá atrás, desculpa, Joel, você quer falar?
Desculpe interromper, mas eu lembrei do extremismo online também, a falta de controle dos discursos de ódio, a glorificação da violência em si já, obviamente, impacta no adolescente. Né? E claro que a desvalorização da educação também contribui para esse cenário. Né?
Com certeza, João.
Por favor.
Então, eu estava falando quando falou dos 50%, né? Eu penso que se você olhar na perspectiva do acesso... O acesso às crianças e adolescentes às instituições de ensino públicas é um sucesso, porque num período histórico recente a gente universalizou o acesso. Então, do ponto de vista do acesso, eu posso achar que a escola pública hoje é um sucesso. Mas e do ponto de vista da permanência? Eu garanto o acesso a essa criança à escola, na creche, que hoje está praticamente na cidade de São Paulo universal, mas acho que olhando para o país como um todo também. A criança entra na creche, aí depois ela vai para o ensino fundamental 1, para o fundamental 2, para o ensino médio. Como que eu analiso a permanência dessa criança adolescente em todo esse período de escolarização? E aí você pode dizer, olha, as crianças entram na escola, mas só 70% delas permanecem até o final. Aí você fala, então não é tanto sucesso assim. Agora, se você olhar sob o ponto de vista do resultado educacional da criança e do adolescente, ela pode ficar 12 anos na escola e ter índices de aprendizagens baixos. Ou seja, quando você fala, a escola pública está em decadência, não é uma resposta de percepção das pessoas, pode dar uma ideia, um imaginário do que a sociedade entende sobre a escola pública. Ela vê a criança dela indo na escola, volta, está machucada, brigou com o amiguinho, não consegue aprender, tem essas questões de violência dentro da escola. Ela tem uma percepção, né? Mas se você for aprofundar no estudo, né, na pesquisa, você tem que ser mais cuidadoso, né, para você fazer qualquer tipo de afirmação. A ciência é isso, né, Joel? A ciência é o lugar do cuidado com as afirmações.
Você está dando uma resposta para a cara, mas o importante, o título do nosso programa de hoje é mais uma provocação, né, da decadência da escola pública, para que até vocês viessem aqui, conversassem um pouco e chamassem atenção. Isso eu falei no bloco anterior. Estimular a sociedade civil a ter um novo olhar sobre a escola pública, né? Você colocou um outro tema que dá uma pauta interessante, que é evasão escolar. Por que as crianças deixam a escola? Né? Aí você tem trabalho infantil, né? Você tem alguns outros fatores que dão uma bela de uma pauta nova. Mas essa foi sua resposta para a Clara. E agora tem a pergunta do Luiz, né, para o César.
O Luiz perguntou, César, quais são os principais problemas enfrentados pelas escolas públicas? Eu acho que você podia trazer, a partir da pesquisa, o que vocês identificaram, né? Vocês disseram lá que tinham vários problemas estruturais, mas queria saber o que vocês identificaram como esses principais problemas.
Então, esse estudo é um estudo, enfim, como o Alexandre e o Joel trouxeram também, a ciência é um espaço da gente ter cautela também um pouco com as nossas afirmações. Então, acho que é importante lembrar também que esse é um estudo que já tem aí alguma desatualização, então não sei se as escolas de São Paulo estão nesse momento dessa forma também. Mas até conectando um pouco com o que o Alexandre acabou de comentar, assim, né? Olhando para a escola, se a escola está sendo bem sucedida, indicadores do que a gente tem na escola, no nosso estudo a gente fez uma análise comparando escolas públicas, municipais, estaduais e privadas, não só em relação à infraestrutura física, né, e aí foram vários elementos que a gente avaliou, mas também olhando para o Censo de Educação Básica, que é do Ministério da Educação, algumas características relacionadas a desempenho, performance. E as mesmas diferenças que a gente observa em relação à infraestrutura, então a gente tem escolas municipais e estaduais com mais degradadas, né, em relação aos elementos que a gente observou, do que as escolas privadas. Então tinha mais janelas quebradas nas escolas públicas, os banheiros tinham problemas de funcionamento, os quadros não estavam num estado excelente de funcionamento. Então foram esses elementos mais de desordem que a gente observou, né, que a gente chamou de desordem, que é a percepção. Pensando na percepção do adolescente em relação à escola. Então, ele chega na escola, o que, que ele vê, né? Ele vê uma escola que está degradada. E, além disso, a gente olhou para esses indicadores de performance e que repetem um pouco essa desigualdade, né? Essa diferença aí entre os tipos de escola. Então, a gente estava falando aqui, por exemplo, os adolescentes continuam na escola, né? Um dos motivos da gente ter entrevistado adolescentes do nono ano, logo antes deles entrarem no ensino médio, é porque a gente tem uma evasão muito grande de adolescentes que não passam para o ensino médio. E aí, no ensino médio, também muitos não concluem. Então, tem alguns dados aqui que a gente pode olhar, por exemplo, as turmas do nono ano de 2017, né, que foi o que a gente entrevistou, nas escolas particulares, a gente tinha uma distorção de idade séria que era só de 5%. Né? O que, que é essa distorção de idade séria? São os adolescentes que estão numa turma, num ano da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, que é diferente do que eles deveriam estar. Então, eles estão atrasados na escola. Enquanto nas escolas privadas esse indicador era de 5%, nas escolas municipais a gente tinha quase 20% dos alunos fora do ano ideal, e nas escolas estaduais, 16% dos alunos fora do ano ideal. Então, isso também diz um pouco para a gente de problemas que a gente tem que enfrentar e está enfrentando na escola. Mas, retornando um pouco à pergunta do Luiz, o que mais chama atenção, de fato, é uma discrepância absurda entre ter elementos de desordem ou ter alguma coisa errada na escola e não ter. Por quê? A gente tinha 119 escolas, né, que foram, a gente selecionou no município. E aí a gente olhou para dentro dessas escolas 21 coisas. Então tem janela quebrada, quadro quebrado, o banheiro está funcionando, não está funcionando, os corredores estão funcionando. Então a gente olhou para 21 coisas. E nas escolas privadas, só 1/5 das escolas tinha alguma dessas 21 coisas. Então, a gente tinha 32 escolas privadas, a gente foi para as escolas e olhou esses 21 elementos e só 7 delas, né, 20%, tinham alguma coisa. Enquanto a gente foi para as escolas públicas, infelizmente, o que a gente observou era que 90% delas tinham pelo menos alguma dessas coisas. Então, essa discrepância é muito absurda, né, que no começo a gente trouxe que nas escolas públicas pode ser até 27 vezes maior, é o que chama mais atenção, assim, é uma discrepância brutal na experiência. E aí a gente resolveu apresentar isso pensando que o que a gente quer é que as pessoas, né, na nossa sociedade tenham uma experiência mais igualitária, mais homogênea, e essa desigualdade, assim, não quero afirmar nada muito grande, assim, mas é uma desigualdade que é muito absurda, assim, né? Quando a gente olha para o adolescente que está indo para uma escola que está tudo em ordem, está tudo funcionando, e um adolescente que vai para uma escola que tudo parece que está meio bagunçado. Então, respondendo, voltando um pouco, Luiz, talvez também alongado aqui, eu acho que um pouco isso é o que mais assustou a gente, assim, quanto a experiência que um adolescente tem numa escola pode ser tão discrepante do adolescente que está numa outra escola.
Mas, apesar desta realidade, César, é fundamental que a gente estimule o aluno da população de baixa renda a permanecer na escola, evitar a evasão escolar, né? Porque essa é a oportunidade que ele tem de adquirir conhecimento. Então, a escola pública, no nosso país, tem um papel muito importante. Bom, vou fechar, viu, Gabi, a nossa enquete. Para participar é muito fácil, você deve nos seguir nas nossas redes sociais. Lembrando que o Observatório 3 Setor, .br é em numeral. E a gente aguarda as perguntas, todos os programas aqui, toda semana, no nosso programa Brasil ODS. Lembrando que toda semana, tem caixinha de perguntas, né? Para você responder sobre o tema do nosso programa. Muitas matérias, vídeos. Confira. Faço com mais de 700 mil pessoas, siga o Observatório nas nossas redes sociais. César, o declínio da escola pública no Brasil, ele reflete a queda de número de matrículas. E que eu falei que o grande desafio nosso é que esse jovem permaneça na escola pública. Na rede pública, ela perdeu mais de 500 mil de alunos entre 2022 a 2023, enquanto a rede privada registrou um crescimento. Ou seja, quando há uma seção econômica da família, ela migra da escola pública para a escola privada, o que é lamentável. O cenário é impulsionado por fatores como a falta de infraestrutura, você já deixou claro isso, uma infraestrutura adequada, a desigualdade digital, a carência de programas de formação e valorização dos professores, isso é fundamental, capacitação dos professores. As condições hoje que os professores trabalham na rede pública, né? Um péssimo salário e condições muito habitantes. Tá? Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de destacar duas coisas importantes e ouvir nossos dois convidados. A gente não falou das redes sociais. Eu falei rapidamente sobre as redes sociais, mas como elas podem ser um fator fundamental para que a sociedade civil comece a se comprometer e cobre do governo políticas públicas para que jovens evitem, né, sair da escola pública para a privada. A escola pública foi referência nos anos 50, 60, até os anos 70 no nosso país, e a partir desses anos, dessas décadas, começou-se uma crítica à qualidade da escola pública no nosso país. Eu quero ouvi-los, quero ver como é que você, César, a partir da experiência, da tua pesquisa, que você falou que já há 5 anos se debruça sobre os dados da escola pública a respeito dos espaços físicos, a respeito do entorno, né, da qualidade de vida desse jovem que vai para a escola pública e reproduz uma violência que, como Alexandre disse, está na sociedade. Eu quero te ouvir fazendo um link, te cumprimentando pela pesquisa e fazendo um link com a tua pesquisa. A gente pode esperar em algum momento que a saúde do estudante da escola pública não seja comprometida como está caminhando para ficar?
Eu acho que sim, Joel, com certeza. Eu acho que é por isso que a gente está um pouco, né, falando sobre isso, conversando sobre isso aqui, um pouco, sei lá, ativistas e organizações da sociedade civil também lutando pela educação pública, né, como direito e de qualidade. Então, eu acho que sim, eu acho que essa é a perspectiva, e eu acho que o objetivo central da minha pesquisa, desse estudo e dos outros estudos que a gente desenvolveu, é um pouco identificar quais são esses elementos sobre os quais a gente pode incidir, né, e enfrentar mais efetivamente, e fazer isso, assim. E eu acho que, e quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente estiver discutindo e olhando, participando, e a comunidade integrada ao espaço escolar, mais capaz a gente vai ser de atingir esses objetivos, que tem a ver, por exemplo, com o que a gente falou no começo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de que as crianças e adolescentes tenham direito, e todas as crianças e adolescentes, né, não só as que podem pagar, tenham direito e acesso a uma escola que vá desenvolver elas à sua plenitude, né? O seu melhor estado de bem-estar e de saúde. Então, acho que sim, acho que o estudo ele pode ser um pouco pessimista e apresentar coisas que talvez a gente não queira ver, mas eu acho que o olhar é para frente, né? Então, acho que olhar para a escola como um espaço que cria, que produz e que está conectado com a sua comunidade, que pode trazer o adolescente para um lugar melhor do que talvez quando ele chega nessa escola, né?
É um dado de realidade que precisamos mudar. É isso. Gabriela, estamos fechando o programa. O tema do programa de hoje envolveu 3 ODS, como você disse, né? Suas conclusões finais, Gabriela.
Eu acho que a gente precisa discutir a questão da violência a partir do outro lado da moeda, então discutir como que a gente vai instituir uma cultura de paz, né? Então, como que a gente vai fazer para que as pessoas se relacionem de formas mais saudáveis e que as pessoas se relacionem, né? Então, várias vezes né? Eu sou coordenadora de educação ambiental na cidade de São Paulo, na UMAPAS, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, mas o que tem a ver meio ambiente com cultura de paz? E para mim tem tudo a ver, né? A relação das pessoas com o meio ambiente é a relação delas com o meio, e elas fazem parte do meio. Então, a relação com o meio ambiente diz respeito à relação entre as pessoas também. E eu acho que cabe a cada um de nós se perguntar como que a gente pode fazer para ter relações um pouco menos violentas. Então, acho que é uma postura e uma atitude que depende de cada um de nós. Então, enquanto sociedade, a gente precisa repensar a forma como a gente se relaciona. Então, convidar os ouvintes a repensarem a forma como eles estão se relacionando e se comunicando com as pessoas da sua família, do seu trabalho e da sua comunidade. Essa é a minha recomendação.
Professor Alexandre, agora é diretor, né, de uma escola, de um projeto muito interessante aqui no município de São Paulo. Suas conclusões finais. Seu destaque final.
Coisa rápida. Eu aqui na direção da escola, do espaço, o espaço público do Aprender Social, a gente trabalha com o que eu chamo o limite entre a humanidade e a barbárie. Né? A gente atua cotidianamente com trabalhadores que atuam com populações em situação de rua, com migrantes, com pessoas deficientes, com extremas violações de direitos de homens, mulheres, idosos, com a questão LGBTQIA+, que ainda não tem uma grande aderência, um grande debate na sociedade, com questões ambientais, que a Gabi também é nossa parceira, que a gente já tem feito muita coisa junto, né? Então, a gente está aqui no limite, né? Enquanto a escola tem suas questões, quando esse menino, essa menina sai da escola e é preciso acessar os serviços da assistência social, de um centro de referência, de um centro de referência especializado, ou quando essa criança foi destituída de pátrio poder e ela está numa instituição como um abrigo, aqui na prefeitura a gente chama de SAICA, os serviços de acolhimento, a gente vê essa barbaridade assim e fica assim tentando, passou da gente, foi para a barbárie. Enquanto estiver aqui, a gente consegue trazer alguns elementos de garantia, de direitos para as populações usuárias do sistema da assistência social, assim como das políticas de educação. E como reflexão final, só que queria dizer que eu acho que existe uma constituição de um imaginário recente na sociedade brasileira, a partir de um debate sobre o liberalismo, que esse imaginário não é inocente, mas ele discute a questão e leva a uma certeza de que, de um discurso de que o que é público é ruim e o que é privado é bom. Quer dizer, então, esse que você falou das pessoas cujas famílias tiram suas crianças da escola pública e levam para a escola privada, tem a ver com a constituição desse imaginário, que não é uma constituição de imaginário, não é inocente, isso tem data, isso começa no final dos anos 90, né? Então, acho que essa era essa reflexão, né? Mas também não é um discurso totalmente hegemônico, né? Porque existe um outro grupo que milita, que estuda e que procura trazer números sobre a importância dos serviços públicos, tanto na educação, como na assistência, como no meio ambiente, como na cultura, como na segurança pública. É isso. Principalmente para nós que somos trabalhadores e servidores públicos nesse momento. Eu passei 20 anos na sociedade civil, né, Joel? Lá no SEMPEC. Agora, de volta aqui, tendo que vestir a camisa de novo de um servidor público, né, e que faz a defesa intransigente da importância dos serviços que a gente oferece para a sociedade. E assim como a escola o faz, a assistência social o faz, e o meio ambiente o faz. É isso, Joel. Muito obrigado, viu?
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações do pesquisador César Lucchini, do cientista social Alexandre Isaac, e, claro, da nossa colunista Gabriela Chabu. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Confira o nosso portal, acessado em 123 países. Lá você pode conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. Observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.